Ok, senhor presidente, quero cumprimentar as nossas crianças, o futuro desse país, do meu estado, porque eu sou de Corumbá, de Goiás. Anápolis era uma cidade que chamava Rio das Antas antigamente, lá no início, foi cedida as terras de Corumbá de Goiás para fazer essa cidade, que é a segunda maior cidade do estado de Goiás. E a gente cumprimenta aí o pessoal de Couto Magalhães, do Colégio Couto Magalhães. Eu sou senador pelo Distrito Federal, mas sou goiano de nascimento, de Corumbá e Goiás. Um abraço para vocês. Eu quero cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Quero cumprimentar nossos senhores e senhoras senadoras aqui presentes e senadores e fazer uma comunicação inadiável. A semana começou com uma ótima notícia para os estados brasileiros. Foi acertado um acordo entre governadores e o governo federal que suspende o pagamento mensal referente às dívidas estaduais até o fim do corrente ano. A reunião aconteceu no Palácio Planalto, entre o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e representante de 25 estados e o Distrito Federal. Com as contas no vermelho, o socorro financeiro aos cofres estaduais vem em caráter emergencial. Porém, não se trata de anistia. A diferença do desconto será somada ao saldo devedor e a dívida será integralmente paga no fim. Isso só foi possível com a credibilidade da equipe econômica do atual presidente Temer. Então, eu acho que foi importante, eu acho que vai dar um fôlego aos estados, vai dar condição de volta de investimento, de volta da geração do emprego, da volta da geração de oportunidade. Então, quero parabenizar toda a equipe econômica e o governo do presidente Temer por esse acordo assinado ontem. O pagamento fica suspenso por 6 meses e, a partir de janeiro de 2017, a parcela terá descontos regressivos, começando a ser pago 5,5% do que seria o normal a esse montante e vai aumentando gradualmente ao mês durante 18 meses. Os 26 estados e o Distrito Federal terão que seguir a regra da PEC de aumento de despesas até o limite da inflação do ano anterior, ou seja, por 2 anos, os acordos salariais dos servidores só pode ser de, no máximo, a reposição da inflação. Hoje que a gente conseguiu aprovar aqui na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, até que, enfim, o ajuste do Ministério Público, que espero que ainda hoje, na hora do dia, a gente possa estar votando e dando tranquilidade aos colegas, servidores do Ministério Público, né, que precisa ter seu ajuste. Também fizemos um acerto de procedimento para a votação do ajuste dos servidores do Judiciário, onde, como o relator, o nobre senador Jorge Viana, tinha apontado a falta do estudo de impacto de 2016, que será sanado essa questão nesses próximos 5 dias na Comissão de Assuntos Econômicos. E nós fizemos um acordo de votação para a próxima terça-feira, encaminhando aqui para o plenário do Senado a votação do PL, consequentemente tentando fechar esse mês de junho, resolvendo essa questão desses dois importantes ajustes, tanto dos servidores do Ministério Público quanto dos servidores do Judiciário. Essa negociação que aconteceu é um alívio para o Distrito Federal, sim, mas espero que esse dinheiro possa ser usado para o pagamento das perdas inflacionárias dos servidores públicos. Despesas com saúde e mobilidade urbana, com o VLT, por exemplo. Afinal, será uma economia de 160 milhões em ano e meio, conforme bem disse o governador Rodrigo Hollenberg. Portanto, no Distrito Federal, que temos um fundo constitucional feito e criado para bancar as despesas da segurança pública e complementar as despesas da educação e da saúde, espero que o nosso governador use, né, esses recursos, né, para a gente poder apresentar o projeto de ajuste justo para os servidores da área de segurança pública, que clama pelo mesmo projeto apresentado pelo governo federal. Então, a gente quer deixar claro aqui, em alto bom som. Estou vendo aqui o senador Cristóvão, que também balançou a cabeça ali. Nós temos acordo que o executivo do DF precisa apresentar o projeto de lei, solicitando esse ajuste, né, que foi concedido ao federal para os nossos servidores da segurança pública, da educação e da saúde do Distrito Federal, naquilo que é pago complementarmente pelo Fundo Constitucional, né? E a gente fazendo justiça, portanto, aos nossos servidores do Distrito Federal. Então fica aí o apelo ao governador Rodrigo Hollenberg, que ele faça essa apresentação. A nossa segurança pública, principalmente, está apreensiva, está nos procurando, estão todo mundo ansiosos, tanto a Polícia Militar do Distrito Federal, quanto a Polícia Civil do Distrito Federal, quanto o Corpo de Bombeiro Militar, que são três instituições maravilhosas, que trabalham de forma dioturna para ajudar o Distrito Federal, embora tenha uma secretária de Segurança Pública incompetente, que não conhece o Distrito Federal, que não consegue unificar essas três polícias do Distrito Federal, que não consegue sentar para poder conversar. Semana passada criou uma nova crise com a cúpula da Polícia Militar do DF, fazendo demissões aleatórias de pessoas da Secretaria de Segurança Pública ligada às corporações de segurança no DF. Então, essa secretária de Segurança Pública que o governador do Distrito Federal importou de outro estado, que não tem nada a ver com a realidade do Distrito Federal e que está fazendo essas atrapalhadas que já deveriam ter sido trocadas há muito tempo, a gente espera que ela articule junto ao governador a imediata apresentação do projeto do PL, solicitando o ajuste para os servidores do Distrito Federal da área de segurança. Essa negociação que aconteceu dos estados e a presidência da República não é um acordo que altera a estrutura fiscal brasileira e não mexe com o pacto federativo. É como uma aspirina para quem está com febre. Ajuda, mas não resolve. Mas ajuda. Esse é um momento importante de ajuda. O que precisamos é atualizar o pacto federativo da década de 1980. As atribuições repassadas aos estados e municípios, em muitos casos, não são compatíveis com a estrutura de receita desses entes federados. Ao longo dos anos, a União foi criada e aumentando fontes de receitas que não entram no conjunto do que é compartilhado com estados e municípios, o que equivale a uma nova centralização de receitas e poder nas mãos da União. Além disso, colegas, nas últimas décadas foram criados novos modelos de gestão de transparência que os entes da federação não adotaram. Há desvios e prioridades invertidas que os estados precisam consertar para a gente sempre não ter esse rombo que nós estamos vendo agora. Precisamos melhorar a gestão, ajustar a máquina governamental aos reclames da população, reduzir privilégios e gastos inúteis. O funcionalismo público deve ser valorizado. Eu, que sou servidor público de carreira, tenho consciência disso e defendo isso, porque sabemos o tanto que o servidor público é importante para o país, para as relações com a iniciativa privada e o Estado, e para o povo e o Estado. Tanto no respeito que devemos a eles, como nas condições de trabalho, o funcionalismo público precisa ser valorizado. Não é o caminho da solução da crise, a desvalorização dos servidores, o atraso no pagamento de salários e de aposentadorias e o adiantamento de reajuste de salários salariais. Tem ameaças aqui no GDF que o governador pode não pagar os ajustes de final de ano. Então, é bom ficar esperto, porque os servidores públicos não vão deixar isso barato. O funcionalismo é parte da solução da crise. É dele que depende nosso sistema de saúde. É dele que depende nossas crianças e jovens que estão nas escolas públicas, fazendo aquilo que é mais importante, que é aprendendo a educação. Congratulo-me com o governo federal e com os governadores. Foi um acordo equilibrado. Mas espero que aproveite esse momento de folga nos orçamentos para trabalhar e por um acordo verdadeiro que discuta a raiz dos problemas e traga ao debate da sociedade um novo pacto federativo que realmente resolva os nossos problemas nos estados. Queria agradecer Sua Excelência, nosso presidente, senador Elmano Ferrer, agradecer nossos colegas presentes, Dário Berger, que vai falar daqui a pouquinho, nosso senador Cristóvão Buarque, nosso senador Pedro Chaves, dando um abraço a cada um dos nossos ouvintes e fazendo mais um apelo. Rodrigo Hollenberg, apresente o PL de ajuste da segurança pública. Não espere a crise chegar à sua porta. Por favor.
Um forte abraço.